Suzana, sou psicóloga do CAPS Butantan.
Quanto tempo você atua como profissional na área da saúde mental?
Estou desde o final dos anos 80. Já na época da faculdade já estava com essa questão, né, na cabeça, pesquisando, me informando, conhecendo um pouco, né? E eu venho desde essa época sempre presente, né? Por isso que eu estou aqui hoje, inclusive.
O município de São Paulo viveu siglas diferentes para tratar da sua saúde de forma pública, de forma como direito e não como serviço. O que significava isso para o usuário?
Aqui em São Paulo, nos anos 80, a gente começou com aquele movimento dos ambulatórios de saúde mental, que foi muito importante, né? Agora, um grupo também foi se configurando, para quando na época que a Erundina ganhou, já estavam com um plano e um projeto de saúde mental. E que era um projeto que, na verdade, o que eu pude ver é que em várias cidades do Brasil foi acontecendo, né? Em cada cidade com suas características, né? Então, em Santos, o pessoal fechou a Anchieta, Santos, uma cidade pequena, formaram os NAPs. Aqui em São Paulo, a gente pensava muito em rede, né? Por conta do tamanho da cidade e por conta de pensar mais na crise e que as pessoas pudessem ocupar espaços fora de tratamento, sabe? Assim, espaços na vida. Por isso que também se pensou nos SECOS. Centros de Convivência e Cooperativa nasceram, né, na gestão da Erundina. Nasceram como serviços de saúde mental
em espaços abertos.
Em espaços,
né?
Abertos.
Parques.
Exatamente. Que é essa coisa de levar as questões da loucura mesmo para fora do manicômio, né? Porque isso, o sofrimento psíquico é uma coisa que passa por todo mundo, né? Todo mundo passa por isso, né? Então não precisa se confinar, não precisa se isolar, se esquecer das pessoas, né? As pessoas precisam estar na vida para também poder ficar bem, né? Depois de ter montado vários serviços na época da Erundina, foi retrocesso com a vitória do Maluf, do Paz, e a privatização dos serviços de saúde, né? Então, assim, o que aconteceu com isso? São Paulo foi o último município a entrar no SUS. Todos os profissionais que eram da prefeitura, nesse momento, foram tirados das unidades de um jeito muito desrespeitoso, né? Assim, também sem nenhuma preocupação, nem com profissionais, nem com os usuários dos serviços. Tinha uma coisa no PAS que também funcionava de acordo com produtividade. As pessoas ganhavam de acordo com a produtividade. Então, o que isso daí faz? Faz com que você medicalize mais, que você psiquiatrize mais, com que você não escute e você só veja o outro como a possibilidade de um dinheirinho, né? Então, o PAS tinha essa questão. Então, por exemplo, a gente acabou, depois do PAS, recebendo os usuários que foram para o HD da Lapa, né? Porque o que aconteceu? Como eles pensavam em dinheiro, a casa que era o HD do Butantan era alugada. Então eles foram ter a casa num lugar que não fosse alugado, só que era do outro lado do rio, né? Então as pessoas tinham que ir até o outro lado do rio para serem atendidas, né? E aí depois o que a gente acabou vendo também, que muitas das pessoas que passavam no CAPS não precisavam necessariamente ser no hospital dia ou no CAPS, porque não estavam em crise. Era uma coisa de que, sabe, essa coisa da pessoa ser mais revoltada, estar mais agressiva, ter um momento difícil, já era o suficiente para entrar por ali, né? Não olhavam para outras coisas.
E depois dessa fase, que outro período?
Ah, então, daí depois teve o período que entrou o governo do PT, né? E que acabou com o PAS, aí entrou a Marta, né? O que aconteceu, por exemplo, comigo? No período do PAS, a gente acabou que a única coisa que não estava incluída dentro do PAS foram os serviços de AIDS. Então, foi um momento que também o município acabou montando todos os serviços para tratamento de DST e AIDS. Por exemplo, lá no Butantan a gente foi parar num galpão. Todo mundo foi parar num galpão, daí a gente começou a ver os espaços por onde poderíamos trabalhar, né? E a saúde. saúde mental passou toda para o parque. Tem essa outra lógica, que é uma lógica mais medicalizante, mais psiquiatrizante.
E depois, passado um tempo, a gente vê a participação ativa de gestão de unidades de saúde nas mãos de organizações sociais.
Pois é, essa é a novidade agora, né? E aí, assim, o que eu percebo, por exemplo, que as pessoas que trabalham nas OSs, né, são pessoas jovens e que precisavam saber um pouco da história que a gente fez, né, que a gente viveu.
Que é uma história que não se vê nos cursos de formação.
Exatamente, né? Porque, assim, é muito fácil confundir. Todos chamamos CAPS, mas na hora da prática, tem práticas que são manicomiais, tem práticas que não são manicomiais.
Né? Não dependem só de técnica, tem a ver com formação humana, né?
Sim.
Senso crítico, formação política.
Exatamente.
E aí,
quando se perde história, se perde toda essa formação.
Perde a memória.
Perde a memória
e neste momento a coisa está pior ainda.
Tá. Tá bem ruim, né? Porque a gente acabou de ter essa PL aprovada, que eu acho que isso daí já vem de um buraco de anos atrás, que é o momento em que o governo acabou aceitando as comunidades terapêuticas, né? Como parte do que a gente tem agora, né? E agora a gente tem uma política onde as comunidades evangélicas estão em voga. É.
Mas como saúde não se vê, a gente está aqui junto e acreditando que junto a gente pode fazer alguma coisa.
Pois é, né? E a gente ainda está na luta, né? Enquanto estiver aqui, vamos na luta, né?